Debate Público, um programa do MP do Ceará. Olá, mais uma edição do Debate Público. Eu sou Alex Mineiro e a partir de agora a gente confere a atuação do MP em todo o Ceará. Muito obrigado pela sintonia. O Debate Público está no rádio, no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Rádio Universitária FM 107,9. Vamos aos destaques de hoje. MP do Ceará participa de Semana Nacional de Museus com atividades voltadas à preservação da memória institucional. Prefeitura de Itauá suspende concurso público para corrigir edital após a atuação do MP do Ceará. Ministério Público e Governo do Estado assinam acordo para estimular resolução pacífica de conflitos nas escolas. MP do Ceará cobra que Departamento Municipal de Trânsito intensifique ações de fiscalização em Missão Velha. Recomendação do MP do Ceará orienta que Prefeitura de Camucim estruture e regularize Conselho Municipal do Meio Ambiente. E tem mais! MP do Ceará, MPF, MPT, DPU e Defensoria Pública do Estado orientam Prefeitura de Fortaleza a não retirar pessoas em situação de rua de áreas públicas com uso de força. MP do Ceará atuou no mês de abril em 46 júris, 32 réus sentenciados na capital. E ainda na edição de hoje, Maio Laranja. MP lança campanha de acolhimento às vítimas de violência. As convidadas de hoje são a Subprocuradora-Geral de Justiça, Daniele Fontinelli.
Esse movimento foi lançado agora no início do mês de maio, com a finalidade de enfrentar a violência, mas também o principal, acolher, como o próprio nome do movimento já diz, proteger as vítimas de violência. Principal finalidade é no sentido da sociedade saber que o Ministério Público está à disposição para acolher e para ouvir. E baseado na escuta daquela vítima, e assim a gente fazer os encaminhamentos devidos, seja para o centro de referência, seja para um hospital, seja para o encaminhamento às delegacias, para a abertura de inquérito policial, mas tudo no intuito de proteger aquela vítima e assim a gente disseminar uma cultura de paz social.
E também a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, no AVE do MP, doutora Josiana França.
Estamos no Maio Laranja, o mês de enfrentamento e de combate a todo tipo de violência sexual contra criança e adolescente. E é importante, é muito importante falar que quando eu silencio sobre uma violência, eu condeno uma criança e adolescente e protejo o abusador. Estamos todos esperando vocês a partir do dia 15 ao dia 18 de maio no Shopping Rio Mar, para juntos falarmos, conversarmos e dialogarmos sobre a prevenção e o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Daqui a pouco, na Hora do Debate, a gente continua a conversa sobre MP lança a campanha de acolhimento às vítimas de violência. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. O MP do Ceará participa de Semana Nacional de Museus com atividades voltadas à preservação da memória institucional e a gente já começa a edição de hoje com Lucas Pinheiro, que é o chefe do Departamento de Memória do MP do Ceará.
Olá, Alex e ouvintes. O Memorial do MPCE participa da Semana Nacional de Museus. O evento acontece anualmente e é de alcance nacional. Ele é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus e chega esse ano na 23ª edição, com o tema O Futuro dos Museus em Comunidades em Rápida Transformação. A iniciativa convida museus e instituições de memória de todo o país a promover ações culturais, educativas e de preservação histórica. No Ministério Público do Ceará, Alex, a programação é conduzida pela gente, pelo Departamento de Memória Institucional, e queria aqui destacar algumas atividades que a gente vai desenvolver durante essa semana, né? Já ontem, no site do Memorial, né, a gente publicou uma primeira atividade, que foi os documentos revelados, Justiça, Território e Memória no século XIX. com a divulgação de dois documentos históricos sobre a atuação de Antônio Sabino do Monte, que foi o primeiro procurador-geral do Estado. Já amanhã, no dia 14, a gente estreia o projeto Conversa Acervo, né, com um vídeo sobre a história da beca que está exposta no memorial do Ministério Público. A ideia aqui é conversar um pouco sobre a vestimenta, né, porque ela é utilizada pelos procuradores e promotores de justiça, e qual é a importância dessa vestimenta. E no memorial e tudo, ela foi doada pela família de uma procuradora, né? Então, a gente vai contar, através do vídeo, essa história. E já na sexta-feira, no dia 16 de maio, às 14h, vai ser realizada a palestra Instituições, Memória Institucional e os Lugares da História, o caso do memorial do MPCE, que vai ser uma palestra que vai ser realizada então, pelo Departamento de Memória Institucional no auditório da pós-graduação em História, lá na Universidade Estadual do Ceará. E aí a ideia é a gente debater sobre utilização de fontes, qual é o trabalho desenvolvido por historiadores em instituições, né? Então, assim, apresentar para os estudantes de História, do curso de História, essa nova perspectiva, né? Esse novo campo de trabalho que é possível aos historiadores. Então, assim, eu convido a todos a acompanhar as atividades, tanto pelo Instagram, a gente vai estar publicando pelo Instagram as atividades, né, como também pelo site do Memorial, né, que aí é memorial.mpce.mp.br. E convido também a todos os ouvintes a participarem de outras atividades, né, como a Semana Nacional e vai estar acontecendo atividades durante toda essa semana. Várias instituições vão estar realizando atividades e que é uma maneira e tudo de movimentar esses espaços, né, os espaços de museus, de memória, tentando atrair novos visitantes, novas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de visitar esses espaços, talvez agora e todo possam se interessar por estar conferindo alguma dessas atividades. Tá certo, Alex? Eu agradeço a todos e vamos conferir a programação.
A Prefeitura de Tauá suspendeu o concurso público para corrigir edital após a atuação do MP do Ceará. Quem conta pra gente é a repórter Caterine Neblina.
Após recomendação do MP do Ceará, a Prefeitura de Tauá suspendeu o concurso público para corrigir edital, adequando-o ao que determina a lei em relação à isenção de taxa de inscrição, cotas e aumento do cadastro de reserva. O concurso público será retomado após serem feitos os ajustes recomendados pelo MP do Ceará, conforme explica o promotor de justiça Haroldo Júnior.
A Prefeitura Municipal de Tauá lançou um edital no dia 20 de março de 2025 para o provimento de alguns cargos. O Ministério Público, ao analisar tal edital, percebeu algumas irregularidades que precisavam ser sanadas, tendo como irregularidades quatro principais aspectos, que foi: não havia previsão no edital de isenção, pagamento da inscrição para nenhuma categoria, exemplo, doadores de sangue, candidatos com estudo em entidades de ensino público, dentre outros. O segundo ponto, que foi requerido pelo Ministério Público e também foi atendido pela Prefeitura Municipal de Tauá, foi a questão da política de cotas de negros, que não havia previsão. Foi solicitado pelo Ministério Público, mediante a recomendação, e foi acatado. Terceiro ponto, o cadastro de reserva estava muito pequeno, previsão do edital. Foi solicitado pelo Ministério Público, na referida recomendação, um cadastro de reserva equivalente a 5 vezes o número de vagas ofertadas no edital. E, por fim, foi a questão da distribuição das vagas de professores e secretários escolares, que estava sendo feito por escola. Aí o Ministério Público expediu a recomendação, houve uma audiência, no qual a Prefeitura, juntamente com o Ministério Público, chegaram a um acordo da seguinte forma: as vagas da sede seriam feitas com inscrição generalizada, né? Já as vagas das escolas nos distritos, a Prefeitura trouxe alguns fundamentos para permanecer a inscrição vinculada à escola. Dentre eles, eu posso citar aqui a distância das escolas, entre as escolas, né, e a da sede. Diante disso, o Ministério Público entendeu por meio acatar os fundamentos da Prefeitura no tocante às escolas dos distritos, né? Entendemos que a recomendação foi atendida quase que integralmente. pela Prefeitura Municipal de Tauá. Agora estamos aguardando a OES, juntamente com a Prefeitura, adotar as medidas possíveis para concretizar o que foi acordado, o que foi aceito, acatado na recomendação. Está sendo feita as tratativas junto com a OES. E vão sair um novo edital, né, prevendo a devolução do dinheiro para as pessoas que têm direito à isenção e pagaram. Vai ser reaberto o prazo para pessoas que têm direito à isenção, a questão da inscrição geral da sede, a questão da cota dos negros. Enfim, vai ser... A gente está aguardando essas alterações, esses editais que estão por vir.
Os pontos a serem corrigidos no edital foram definidos em audiência extrajudicial na última quarta-feira, com a presença de membros do MP do Ceará, além de representantes da Prefeitura de Tauá e da Comissão Executiva do Vestibular da UES, responsável pela organização do concurso.
E o MP do Ceará e o Governo do Estado assinam um acordo para estimular a resolução pacífica de conflitos nas escolas. Vamos ouvir o repórter Emerson Rodrigues.
O MP do Ceará lançou o projeto Conexões Pacíficas, que contribui para que a escola seja um espaço de acolhimento e inclusão, promovendo a cultura de paz e a justiça restaurativa. Durante o evento, o Ministério Público, a Secretaria de Direitos Humanos do Ceará e a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Ceará assinaram o termo de cooperação técnica que implanta o programa. Os órgãos vão atuar de forma conjunta para estimular os Conselhos Municipais de Educação a implementarem ações voltadas a resolução pacífica de conflitos no ambiente escolar, como reforça a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação do MP, Procuradora de Justiça Elizabeth Almeida.
Incentivar os conselhos municipais que não dependem do Conselho Estadual, que são os normativos, para que criem também as suas resoluções. Então, dentro de cada município, nós teremos uma resolução e nós teremos esse trabalho com o Conselho Municipal de Educação, que é um órgão importantíssimo, inclusive, para a gestão democrática, para que trabalhe dentro do município, das escolas municipais. E aí nós vamos dar todo o apoio, através da Secretaria de Direitos Humanos e da própria UNCM, para capacitar as escolas na justiça restaurativa. Nós vamos trabalhar nesse movimento, fomentar, utilizar a estrutura do Previne, que é violência nas escolas não, que hoje nós estamos em 184 municípios do estado do Ceará, entende? Aproveitar toda essa estrutura que já existe do Previne dentro de cada escola. Nós temos comissões formadas para poder inserir a justiça restaurativa e a cultura de paz. Aí a gente desmistifica essa história de você querer que segurança seja o quê? Segurança armada, seja detector de metal, muros altos. Não. A segurança, ela vem através do acolhimento, da compreensão de que aquele aluno está passando. Toda essa ajuda que o adolescente precisa e a criança precisa, todos precisam, né? E a escola tem esse papel de acolher.
A coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação no Ceará, Alexandra Cavalcante, pontuou que não há espaço melhor para trabalhar a resolução pacífica de conflitos do que na escola.
Para que a gente possa trabalhar as nossas crianças, jovens, adolescentes, né? Para que a gente tenha um mundo melhor. Né? A busca é essa, de um mundo melhor, que a gente consiga transformar a vida das pessoas, já que, pelo menos eu acredito que a educação transforma a vida de pessoas porque transformou a minha. Então, acredito eu que, juntamente, colocando esse projeto, Conexões Pacíficas, junto às propostas pedagógicas das escolas, né, que é o PPP que a gente chama, junto a gente vai conseguir muita coisa.
A secretária de Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, destaca que a cultura de paz deve ser um norte em todos os setores da sociedade e, em especial, nas escolas, espaços de formação dos cidadãos.
Quando a escola acolhe, quando a escola que está ali representando a família, ela começa a visualizar que existe algo diferente, que está existindo algo na vida daquele aluno e que consegue entender isso e que consegue mediar, que consegue resgatar, restaurar aquele aluno. Isso para nós tem algo muito significado, significa paz.
O presidente do Conselho Municipal de Educação de Capistrano, José Rocha, acompanhou o lançamento do projeto. Ele ressaltou que a iniciativa vai contribuir para as ações já desenvolvidas no município.
Consideramos que ele é necessário porque, apesar de tudo aquilo que as escolas vêm fazendo, as escolas elas passam por situações no dia a dia muito desafiadoras, né? E quanto mais você trabalhar a cultura de paz, eu acredito na minha concepção, que hoje trabalhar cultura de paz dentro da escola é tão importante quanto ensinar português e matemática. O português e a matemática, ele pode aprender em qualquer época, mas o exercício da cultura de paz, ele é construído na convivência diária, pelas boas relações, pela aceitação da diferença. Então a gente vê esse projeto como mais uma possibilidade, como mais uma janela, como mais um farol no fomento à cultura de paz. E dependendo do desenrolar aqui da nossa reunião, nós vamos nos propor, Conselho Municipal de Educação de Capistrano, a construir uma resolução falando sobre os direitos humanos e fortalecendo a cultura de paz na realidade a qual nós pisamos.
No final do evento, foi disponibilizado ainda um formulário para os conselheiros manifestarem interesse em aderir ao projeto e receber as capacitações.
E o MP do Ceará, o Ministério Público do Trabalho também no Ceará e o Ministério Público Federal, além das Defensorias Públicas do Estado e da União, cobraram na última quinta-feira que a Prefeitura de Fortaleza não remova pessoas em situação de rua de áreas públicas da capital com emprego da força. A recomendação reforça que este público deve ter seus direitos assegurados, cabendo à gestão municipal garantir a essas pessoas o acesso à cidadania, moradia, saúde, assistência social e qualificação profissional. Os órgãos ainda recomendaram que seja elaborado um plano de ação para que, em processos de requalificação de espaços urbanos, seja feito um relatório social das pessoas atingidas e apresentadas as ações que serão realizadas para atender às demandas desse público. A Prefeitura também foi orientada a comunicar previamente o dia, horário e local das ações de zeladoria urbana, garantindo transparência dos atos da administração pública. Ainda foi recomendada à Prefeitura que não utilize técnicas de arquitetura hostil contra as populações em situação de rua, bem como faça um levantamento das barreiras e equipamentos que dificultam o acesso a serviços públicos, elencando ainda soluções para corrigir eventuais problemáticas. A Prefeitura ainda deve disponibilizar bebedouros, banheiros públicos e lavanderias sociais de fácil acesso para a população em situação de rua e promover a capacitação dos agentes que atuam no atendimento para garantir um tratamento digno dos atendidos. A recomendação conjunta foi expedida diante do aumento da população em situação de rua em Fortaleza. A cidade, segundo dados do Cadastro Único, conta com cerca de 10 mil pessoas nessa situação. E o MP do Ceará atuou na cidade de Fortaleza em 46 julgamentos do Tribunal do Júri no mês de abril, resultando na sentença de 32 réus, com penas somadas de 615 anos de prisão. O balanço foi divulgado pela Secretaria Executiva das Promotorias de Justiça do Júri de Fortaleza. Os casos foram julgados a partir de denúncias feitas pelo MP do Ceará referentes a crimes dolosos contra a vida, como homicídio, infanticídio, aborto e induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. E agora vamos passear pelas redes sociais do MP para saber o que é notícia, o que é assunto, o que tem sido destaque nas últimas horas.
Oi, Alex e todos os ouvintes do Debate Público. Aqui é a Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ficar por dentro de tudo o que está rolando nas nossas redes sociais. Em celebração ao Dia das Mães, o MP do Ceará promoveu um evento especial dedicado às mães que fazem parte da nossa instituição. Registramos cada detalhe dessa homenagem em um vídeo super especial. Acesse nosso perfil no Instagram e confira como foi esse dia cheio de afeto e alegria. De 15 a 18 de maio, o Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência do MP do Ceará realizará uma ação no Shopping Rio Mar Fortaleza, voltada ao acolhimento de vítimas diretas e indiretas de violência. A iniciativa integra o movimento Mãos que Protegem, em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Para ficar por dentro de tudo, é só ficar de olho nas nossas redes sociais. E tem mais! Começou a 23ª Semana Nacional dos Museus. A semana acontece entre os dias 12 e 18 de maio e conta com atividades culturais, educativas e de reflexão em museus e instituições de memória de todo o país. O MP do Ceará participa com diversas ações que serão realizadas pelo Departamento de Memória Institucional. Você pode conferir a programação completa no nosso Instagram. Ah, e não esquece de compartilhar com todo mundo, hein? Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @mpdoceará. Até semana que vem, Alex!
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Lígia Holanda, historiadora, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Esse mês, em alusão ao Maio Laranja, traremos em nosso quadro uma série de informações sobre a atuação do MP do Ceará relacionadas à proteção integral das crianças e adolescentes e ao enfrentamento à exploração sexual. A nossa percepção sobre a infância vem se alterando ao longo dos séculos. Atualmente, compartilha-se o entendimento de que a infância é uma fase da vida de extrema importância para a formação do indivíduo e que, portanto, deve ser protegida. Uma percepção que se consolidou lentamente a partir do século XVIII e que trouxe consigo uma série de mudanças no campo jurídico. No Brasil, tardamos a ter leis específicas voltadas à infância. O Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, foi um marco importante, tratando-se de nossa primeira lei voltada à proteção integral de crianças e adolescentes, vistas a partir de então como sujeitos de direito e não como mero objeto de proteção. O ECA ensejou a formulação de políticas voltadas à infância, seja no campo dos direitos básicos, como a educação, a saúde e a moradia, seja atuando em problemáticas sociais que afligem sobremaneira as crianças, como o trabalho infantil, os conflitos com a lei e o abuso e a exploração sexual. Esse último tema ganhou destaque nos debates sociais a partir da década de 1990. E embora tenhamos tido alguns avanços, está longe de ser um problema social superado. Os dados do Unicef apontam que no Brasil, a cada 15 minutos, uma criança sofre violência sexual. Os dados também apontam que 81% dos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes são cometidos na casa da própria vítima. Foi pensando no enfrentamento dessa realidade que diversas organizações que atuam na rede de proteção às crianças e aos adolescentes instituíram 18 de maio como Dia Nacional do Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Uma data que foi oficializada em 2000 através da Lei Federal nº 9.970. A escolha do dia 18 de maio faz referência a um crime brutal que chocou o país em 1973, quando a menina Araceli Sanches, que tinha apenas 8 anos, foi sequestrada, abusada e cruelmente assassinada na cidade de Vitória, no Espírito Santo. Os suspeitos do crime foram absolvidos, de modo que jamais houve justiça. O caso da menina Araceli é apenas um entre tantos outros que expõe a situação de vulnerabilidade de nossas crianças e o despreparo da sociedade para coibir tais crimes e, caso eles sejam praticados, responsabilizar de forma efetiva os envolvidos. Um exemplo da atuação do MPCE nesse âmbito ocorreu em 2006. Logo após o jornal O Povo ter publicado uma série jornalística intitulada Documento BR, que trazia uma série de informações sobre as rotas de exploração sexual de crianças e adolescentes nas imediações das principais rodovias cearenses. As histórias de vida das meninas entrevistadas ao longo da pesquisa revelavam um cenário estarrecedor de miséria, violência e medo. Descortinava ainda a inoperância das políticas públicas, muito aquém das necessidades reais da população. Nos municípios percorridos, era quase inexistente as ações a fim de levantar dados, assistir às vítimas e, tampouco, responsabilizar os aliciadores e agressores. Ainda assim, ações de alguns agentes se destacavam nesse cenário, o que inclui a atuação de alguns promotores de justiça que se esforçavam para mapear tais crimes, apresentar denúncia contra os aliciadores e abusadores e efetivar campanhas educativas voltadas à população local. instigado pela série Documento BR, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Ceará editou uma recomendação com algumas medidas a serem adotadas pelos prefeitos, cabendo aos promotores de justiça fiscalizar sua aplicação. Dentre essas medidas, destacavam-se a realização de pesquisas sobre a recorrência da exploração sexual e de trabalho infantil, o diagnóstico da situação de funcionamento dos conselhos tutelares e o monitoramento da aplicação de recursos públicos destinados às políticas assistenciais. Previa-se ainda a realização de campanhas educativas e a realização de audiências públicas com representantes de diversos segmentos sociais para construir estratégias conjuntas de superação da problemática. A intenção é que as promotorias de justiça de cada comarca tenham um olhar cada vez mais atencioso para as questões ligadas à infância, garantindo a efetividade das ações do MPCE na defesa de nossas crianças e adolescentes. Então, gostou de conhecer essa história? Na próxima semana estaremos de volta trazendo outras experiências de atuação do Ministério Público do Ceará no enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Espero vocês!
Nesse bloco, nós iremos tratar sobre MP lança campanha de acolhimento às vítimas de violência. As nossas convidadas de hoje são a Daniele Fontinelli, que é subprocuradora-geral de Justiça, e também Josiana França, procuradora de Justiça e coordenadora do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, do NUAVE, do MP do Ceará. Doutora Daniele, seja bem-vinda ao debate público. Uma satisfação receber a doutora aqui no nosso programa.
É uma satisfação estar aqui tratando de um tema tão sensível que diz respeito a toda a nossa sociedade.
Doutora, a gente quer entender já de início, né, o que é o movimento Mãos que Protegem, como é que ele acontece na prática?
Esse movimento foi lançado agora no início do mês de maio, com a finalidade de enfrentar a violência, mas também o principal, acolher, como o próprio nome do movimento já diz, proteger as vítimas de violência. Essas vítimas, sejam elas idosos, sejam elas crianças, adolescentes, qual vítima for.
Doutora, a gente percebe, né, e conhece que o Ministério Público ele tem uma atuação muito ampla, né, nessa questão principalmente da infância e da adolescência, né? Então é um tema justamente oportuno, não é somente neste ano, não é somente neste mês, que o Ministério Público tem trabalhado essa questão do enfrentamento à violência, principalmente a crianças e adolescentes, como também o acolhimento, não é isso?
Isso. A principal finalidade é no sentido da sociedade saber que o Ministério Público está à disposição para acolher e para ouvir. E baseado na escuta daquela vítima, e assim a gente fazer os encaminhamentos devidos, seja para um centro de referência, seja para um hospital, seja para um encaminhamento às delegacias, para abertura de inquérito policial, mas tudo no intuito de proteger aquela vítima e assim a gente disseminar uma cultura de paz social.
Doutora, quem são os parceiros, né, do Ministério Público nesse movimento Mãos que Protegem?
Nós temos vários parceiros, instituições particulares, órgãos públicos, mas tudo com a finalidade de proteger. E no mês de maio laranja, destinado à proteção das vítimas, no caso, crianças e adolescentes, vítimas de exploração sexual.
A cada entrevista aqui no debate público, doutora Daniele, a gente pergunta como é que a população, né, como é que o cidadão, a cidadã, ela colabora com o trabalho do Ministério Público, principalmente agora nesse tema, né, no enfrentamento à violência contra criança e adolescente.
Nós, no Ministério Público, temos vários órgãos. Temos o NUAV, que é o Núcleo de Acolhimento de Vítimas da Violência, né, coordenado pela Procuradora de Justiça, doutora Josiana, que muito bem desempenha esse trabalho no sentido de promover a escuta daquelas vítimas. E daí dá um encaminhamento devido. Mas também nós temos as promotorias da infância, da juventude, que também podem receber toda essa demanda e fazer os encaminhamentos devidos.
Doutora, o Movimento Mãos que Protege é um movimento que não está só na capital, né? Mas um movimento que permeia todo o estado do Ceará.
Esse movimento diz respeito ao Ministério Público Estadual e cada promotor foi convidado a desenvolver a sua programação nas suas comarcas, nas cidades nas quais trabalham, no sentido de fomentar essa cultura de paz, de ouvir aquela vítima e dar os encaminhamentos devidos.
Doutora, a gente aproveita o momento aqui para conclamar a sociedade para também ser uma parceira, né? A sociedade como também apoio, como também participante nesse movimento Mãos que Protegem.
Sim, a sociedade é um dos nossos grandes parceiros, porque muitas vezes ela está ali, às vezes até no ambiente doméstico, no ambiente familiar, E ao detectar algum sinal de violência, ela pode fazer esse encaminhamento para o Núcleo de Acolhimento de Vítimas de Violência, para aí o Ministério Público possa agir.
A doutora, inclusive, citou a doutora Josiana França, que está aqui com a gente no programa, né? E vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre essa atuação do NUAVE e a agenda do NUAVE para este mês, Maio Laranja.
E agora a gente passa também a conversar com a Procuradora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, né, o NUAVE do MP, doutora Josiana França, né? Satisfação também ter a doutora aqui com a gente no nosso debate público.
Muito obrigada pela oportunidade de participar e de falar de um assunto tão importante que diz respeito a todos nós.
Doutora Josiana, vamos falar sobre o Maio Laranja. Começamos por onde?
Pronto. Falar do Maio Laranja, a gente começa dizendo que é um mês simbólico, mas esse assunto ele tem que ser tratado todos os dias, durante todo o ano. Ele tem que ser enfrentado por todos nós, profissionais da rede de proteção, durante todo o ano. A gente foi eleito o mês de maio por conta de um fato trágico, mas essa campanha, é importante que se diga, ela é uma campanha que se realiza todos os dias do ano todo.
É uma campanha nacional de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Doutora Josiana, diariamente a doutora tem lidado, né, trabalhado com essa atuação de acolher essas vítimas. Conta pra gente como é essa rotina.
Pronto. É algo que a gente precisa, por isso que eu falo assim, que é muito importante e agradeço a oportunidade, porque é algo presente na vida de todos nós. Qualquer um de nós, qualquer pessoa, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode ser atingido por essa violência. Então é preciso enfrentar, porque isso não é uma responsabilidade só do executivo, do legislativo, do judiciário, do Ministério Público. É uma responsabilidade de todos nós. Nós temos a obrigação de estarmos atentos a isso. É uma situação que traz assim, uma reflexão muito grande. Eu costumo dizer que hoje a gente vive uma pandemia de violência sexual, principalmente contra crianças e adolescentes. Então, essas crianças e adolescentes estão perdendo sua infância, sua juventude, comprometendo seu futuro. Porque uma criança e adolescente que passa por uma violência sexual, e se ela não for acolhida, ela não for cuidada, ela vai ter um prejuízo, uma repercussão na sua vida toda, por conta dessa violência. Então, acolher, esse nome é muito apropriado, porque acolher é cuidar. Agora, para acolher, a gente precisa estar capacitado, a gente precisa estar preparado. E o NUAVE, o nosso Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência do Ministério Público do Estado do Ceará, se capacitou, se preparou para acolher vítimas de violência. A criança e adolescente que chega aqui, ela é acolhida, né? É feito o procedimento da escuta especializada, que é um procedimento previsto em lei, um procedimento protetivo, cujo objetivo é saber da repercussão dessa violência na vida dessa criança e desse adolescente, para que isso seja cuidado. Eu costumo dizer que responsabilizar é muito importante, mas tão importante quanto responsabilizar é cuidar dessa vítima, porque, repito, a repercussão da violência na vida de uma criança e de um adolescente pode comprometer a vida dela toda.
Doutora Josiana, o que caracteriza, né? De repente, quem escuta o programa nesse momento de rádio pela plataforma Spotify diz assim, mas o que seria a violência sexual infantil?
A violência sexual infantil, ela é muito ampla. A violência como um todo, ela é muito abrangente. Então, nós não podemos desmerecer o toque numa região íntima. As pessoas ainda costumam dizer, ah não, só é violência sexual quando há vestígio ou quando há penetração. Isso não existe, né? Qualquer ato desse que afronte a sexualidade dessa criança, que afronte essa criança, ela é uma violência sexual. A própria legislação, ela é bem ampla nesse sentido. Então, o que a gente precisa fazer é estar atento, porque muitas das vezes a criança não verbaliza. Não verbaliza por uma série de situações. Não verbaliza por medo, por vergonha, né? Então, é preciso, porque quando a criança não fala, o corpo fala. Então, nós precisamos nos capacitar para identificar quando essa criança está falando através do corpo. Nós precisamos estar atentos, porque é uma infância e juventude que depende de uma ação nossa, de todos nós, Né? Eu não posso me silenciar diante de uma situação que eu sei que é de violência ou que eu suspeito que é de violência, porque o meu silêncio vai acarretar uma série de situações prejudiciais para aquela criança e aquele adolescente. Então é preciso ter o compromisso de falar. Né? Eu já ouvi várias justificativas, não, isso é cultural, quando eu vejo essa quantidade enorme de crianças e adolescentes vítimas de violência, eu escuto também, lamentavelmente, uma situação de que isso é cultural. Não, cultura, crime não é cultural, isso é crime. Né? Não há de se falar cultural, porque se fez e sempre se praticou crime. Então é preciso se combater, porque muitas das vezes aquela criança e aquele adolescente só tem a nós para socorrer. Então o nosso papel é esse.
Você que ouve o debate público, nós estamos tratando sobre o tema Maio Laranja, que é justamente essa campanha, né, de combate à violência e ao abuso sexual de crianças. A nossa convidada de hoje é a Procuradora de Justiça, coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas, de Acolhimento, né, às Vítimas de Violência, ou NUAV. Doutora, eu falei atendimento, mas hoje nós temos o acolhimento, e não é só hoje, sempre foi acolhimento, né? Na verdade, foi só uma adequação, doutora, que a doutora disse?
Exato. Antigamente, nosso nome era Núcleo de Atendimento, hoje nós somos Núcleo de Acolhimento. Mas é uma adequação, porque o que, na verdade, a gente faz aqui é acolher essa vítima de violência, ouvi-la sem revitimizar, certo? Proporcionar a essa vítima um ambiente seguro, um ambiente apropriado para que ela possa falar de suas dores. E a gente precisa. Eu sempre repito, responsabilizar é importante, mas tão importante quanto responsabilizar é cuidar da vítima de violência. Então as escolas, a saúde, todas essas instituições são portas de entrada de pessoas que são vítimas de violência. Então a saúde tem que estar capacitada, a educação tem que estar capacitada, a proteção social, o judiciário, o Ministério Público, para que a gente acolha da melhor forma possível e não revitimize, ou seja, pratique uma outra violência contra aquela criança ou adolescente que nos procura.
Doutora, quem procura o NUAV? Onde está o NUAV? Em que situações, de fato, é preciso vir até o núcleo?
Nós recebemos demandas espontâneas, a pessoa tomou conhecimento da existência do núcleo, ela pode nos procurar diretamente. Nós recebemos encaminhamentos, que a grande maioria, tanto encaminhamento externo, feito por hospitais, conselhos, delegacias, judiciário, com o encaminhamento interno, feito pelos próprios colegas. E de ofício, quando a gente toma conhecimento de alguma situação de violência, a gente toma providências de ofício. Nós estamos funcionando hoje num espaço extremamente acolhedor, extremamente humanizado, que fica sediado na Secretaria de Direitos Humanos, na Rua Assunção 1100. Essa é a nova sede do NUAV.
Doutora, eu estava acompanhando a agenda da doutora, né, enquanto no AVE, recentemente a doutora teve pelos municípios justamente com essa agenda da questão da escuta especializada, né?
Pronto. O núcleo, além de trabalhar com o acolhimento, nós tentamos fazer a capacitação da rede de proteção. É importantíssimo. Estar capacitado é fundamental, porque para acolher uma vítima não basta só a boa vontade. Às vezes eu tenho boa vontade, mas não me comporto de uma forma que não revitimize. Então a gente precisa capacitar a rede de proteção. Atualmente, através da Escola Superior do Ministério Público, nós estamos com 3 cursos, abrindo o quarto. 2 aqui em Fortaleza, 1 em Sobral, que foi a aula inaugural semana passada, e no segundo semestre em Juazeiro, na região do Cariri, na região norte e em Fortaleza. Já é o 8º curso de capacitação em escuta especializada. Essa escuta, a capacitação, isso é tão importante, e os colegas que hoje fazem, né, os profissionais que hoje fazem a escuta, sabem da importância de se capacitar, da importância que é ouvir essa criança que chega, que cria vínculos, que muitas das vezes, durante a escuta especializada, se sentem tão à vontade que fazem revelações espontâneas, ou seja, narram o que aconteceu. Então, nós estamos com esses cursos de capacitação escuta especializada. Referente ao mês de maio, nós estamos começando agora no dia 16 ao dia 18. Nós vamos montar um núcleo de acolhimento dentro do Shopping Rio Mar. Nós estaremos lá presentes para atender o público interno do shopping, os funcionários do shopping, as pessoas que estão passando pelo shopping. Nós vamos fazer um ciclo de debates. Nós vamos, inclusive, lançar a programação que vai acontecer durante esse período que estaremos lá no Shopping Rio Mar. Nós temos também capacitações ocorrendo durante esse mês. O nosso procurador-geral divulgou um vídeo convidando os colegas a divulgarem as suas ações que estão ocorrendo no interior. Né? Foi lançado o projeto Mãos que Protegem. Mãos que Protegem no sentido de que são vários os parceiros, né? Vários precisam ser os parceiros para promover essa proteção. Então, a gente está agindo, o Ministério Público do Estado do Ceará, os colegas, todos estão agindo com muita intensidade nessa pauta, porque é uma pauta muito presente, é uma pauta que tem acontecido uma demanda muito grande e é preciso que a gente dê uma resposta.
Doutora Josiana, a doutora citou rede de proteção. Vamos só exemplificar quem ajuda, quem colabora, quem está integrada ao MUAV nesse trabalho de proteção?
Então, todos os equipamentos, né, fazem parte dessa rede de proteção. A saúde, a educação, a proteção social, com seus equipamentos, todos nós fazemos parte dessa rede de proteção. O Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública. O que a gente não pode mais deixar que aconteça é uma criança que chega no hospital, relate uma situação de violência e aquilo morra no hospital. A rede tem que ser acionada. O que não se pode, inclusive existe um trabalho belíssimo do Ministério Público no que diz respeito à educação, com o Previne. O que não se pode é uma criança que está dentro de uma escola que verbaliza uma situação de violência e isso fica no silêncio. Então todo o Ministério Público, a educação, a saúde, estão todos com afinco trabalhando nessa pauta.
A população escuta a gente, e como é que a população colabora também nesse enfrentamento, nesse trabalho do ANUAV, de toda a rede de proteção, doutora?
Falando, evitando o silêncio, né? Ah, eu não vou me envolver, não façam isso, porque você pode estar condenando uma criança e um adolescente, né? Então nós estamos aqui para ouvir, para chegar junto dessa criança e adolescente que é vítima de violência. E para isso a gente conta com a população. Né? A população que toma conhecimento, a população que ouviu falar, repassa para a gente essas informações para que a gente possa agir, para que a gente possa, através das mãos que protegem, que somos todos nós, que somos a rede de proteção, nós possamos chegar juntos e fazer o que é necessário fazer. Porque lembrando sempre, gente, qualquer um de nós, não interessa a classe social, não interessa nada, qualquer um de nós pode passar por uma situação como essa. Isso está acontecendo dentro dos hospitais particulares, dentro das escolas particulares, na escola pública, no hospital público. Então, em qualquer lugar pode acontecer uma situação como essa. O que nós precisamos é ter um compromisso com esse enfrentamento à violência sexual contra criança e adolescente.
Doutora Josiana, a gente tem falado sobre essa questão de combater, né, esse abuso sexual infantil, sobre a escuta que deve ser feita de fato, né, diante ali da vítima. E qual é o processo depois? O que acontece com essa criança depois que ela é escutada? Só para a gente entender todo esse processo até chegar, digamos assim, né, à sua conclusão.
Pronto. Quando a criança chega, que se faz a escuta especializada, porque a gente tem que fazer a diferença. Né? Nós temos duas previsões legais, para o depoimento especial e para a escuta especializada. O foco do depoimento especial é a responsabilização. Ele é um procedimento feito com todo cuidado, os envolvidos não têm contato com a criança, só os profissionais capacitados para fazer o depoimento especial. Mas o foco no depoimento especial é a responsabilização, que é muito importante. A outra linha vem com a escuta especializada. A escuta especializada se preocupa com a proteção. Ele é um procedimento protetivo. Enquanto eu tenho o depoimento que busca provas, eu tenho a escuta para saber como é que aquela criança e aquele adolescente reagiram diante daquela violência. Porque todos vocês sabem que uma pessoa que passa por isso, essa violência tem uma repercussão na vida dela toda. Então, para evitar problemas futuros, a gente tem que trabalhar essa situação de imediato. Então, essa escuta é feita com esse sentido, saber como é que ela está, como é que ela está convivendo com aquela violência, né? Para poder fazer os encaminhamentos protetivos. Encaminhamentos de saúde mental, se for necessário, porque é muito comum a gente enxergar em crianças e adolescentes que são vítimas de violência a mutilação e a ideação suicida. Então, a gente precisa identificar isso, né? Porque isso não vai ser identificado no momento da responsabilização, que o foco é o fato, foi o crime. Na escuta, a gente tem como identificar se há uma tendência, né, uma ideação suicida, se a criança se mutila e o que se vai fazer em relação a isso. Então, aberto o nosso procedimento, como aqui no núcleo a gente trabalha, o nosso objetivo é resolutividade, é trazer uma resposta, resolver a situação, a gente faz todos esses acompanhamentos, porque não é só um encaminhamento, é um encaminhamento com o acompanhamento de tudo que está sendo feito em relação àquela criança e adolescente.
Doutora Josiana, está chegando no finalzinho da nossa entrevista, né? Mas é importante a gente destacar também aqui, a doutora citou a questão da responsabilização. Né? Qual é a pena para tal crime?
Como eu falei, o Código Penal, ele fala de violência como um todo. Né? Antigamente, a pessoa tinha a ideia de que o estupro ele era só quando havia penetração. Hoje, a gente não tem mais essa definição de estupro, ela é bem mais abrangente. Eu geralmente não gosto de falar de penas, porque isso vai depender muito do processo, mas os crimes de violência sexual são crimes que têm uma pena alta, né? E a gente sempre se preocupa, porque por que a gente pede muito para que as pessoas falem? Porque geralmente uma pessoa que pratica violência sexual, um predador, um abusador, ele não é abusador de uma criança só, de um adolescente só. Se a gente for ver, tem um número imenso, um número grande de pessoas que são vítimas daquele mesmo agressor.
Doutora Josiana, só para encerrar, qual é o maior desafio, né, para trabalhar essa conscientização, né, de que jamais abuso sexual infantil de criança em nenhum momento?
Jamais, 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 jamais. Não existe nada cultural. Eu fico assim arrepiada quando eu escuto, isso é cultural. Então porque é um costume, a gente vai deixar que o crime perpetue? Então, os nossos desafios é que a sociedade, que a comunidade relate, que os equipamentos, que são as portas de entrada, a educação, a saúde, eles falem. Que as profissionais notifiquem. Nós vamos participar no AVE de um evento promovido pela Sociedade Cearense de Pediatria, né, para falar sobre como receber revelação espontânea, como se comportar diante de uma revelação espontânea. E isso para a gente é muito rico, porque a gente vê a classe médica preocupada. Vai ser uma fala só com os residentes em pediatria, depois com os médicos em pediatria. Isso a gente vê também com a educação que está se mobilizando. Nós vamos participar de um grande evento com a Secretaria de Proteção Social, em que será firmado o termo de cooperação técnica, e que está convidando os prefeitos à adesão para que a gente possa trabalhar essa política dentro dos municípios.
Doutora Josiana, vai encerrar nosso tempo, né? Quero agradecer demais a participação, a disponibilidade, parabenizar a doutora pelo trabalho, pela atuação, né? A gente vê que a doutora cedinho está ali, né, no dia a dia, no AVE, trabalhando justamente para mudar essa realidade. Muito obrigado e até a próxima, né?
Eu que agradeço a oportunidade, novamente agradeço, porque toda a oportunidade que a gente tiver de chegar ao público falando sobre isso, né, para que o público sinta também essa indignação e essa necessidade que todos nós temos de cuidar de crianças e adolescentes. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero ter ajudado. Estamos aqui de portas abertas para atendê-los.
E atenção, entre os dias 15 e 18 de maio, nesta semana, começando já agora quinta-feira, o Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, no AVE do Ministério Público do Ceará, presta atendimento no shopping Rio Mar Fortaleza, no bairro Papicu. A ação faz parte do movimento Mãos que Protegem, lançado pelo MP para fortalecer o apoio e a proteção a pessoas que tenham passado por qualquer tipo de violência no Estado. Neste mês, as atividades fazem referência ao Maio Laranja, campanha nacional de combate à exploração e ao abuso sexual infantil. Durante os 4 dias, o NUAF vai disponibilizar toda a sua estrutura no local para acolher vítimas diretas e indiretas em parceria com a rede de proteção. O atendimento inclui assistência à saúde, jurídica, psicológica, social, de segurança e, se necessário, a inserção em programas de proteção a testemunhas e vítimas de crimes. Além disso, serão realizadas ações educativas e de conscientização do público para dar visibilidade ao assunto e prevenir a violência sexual contra crianças e adolescentes. De acordo com dados da campanha Maio Laranja, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no país, e há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Quero agradecer demais a presença das nossas entrevistadas, dizer que é sempre bom receber as representantes do Ministério Público aqui no nosso programa. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. O debate público também pode ser feito por você. Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997-9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará. E lembre-se, a atuação do MP do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.